Queridos, a gente, Deus tem falado e tem falado conosco de forma tão especial e a gente precisa avançar nisso. E o gostoso ver é que a gente tem tomado algumas ações que a gente vê a mão de Deus, por exemplo, no grupo dos homens, na reunião dos homens que a gente faz ao sábado. E nós escolhemos um livro que eu tinha lido algumas coisas, tinha sido só recomendação, e a turma também, nós topamos o livro. Quando começamos, a coisa não estava tão agradável assim, mas Deus, no terceiro capítulo, a gente já está mudando de ideia, pelo menos eu, que eu não conversei com todos. Trazendo-nos um entendimento diferente, tá? Pelo menos assim, ajudando uns aos outros neste processo de entendermos o nosso papel como homens, mas também como filhos de Deus. E que o homem é um ser muito omisso, homem-homem. Tá? O ser humano, a mulher já é bem diferente nas suas atitudes, mas elas muitas vezes precisam de freio, porque quer resolver o problema e não importa como. E muitas vezes é esse balanceamento que Deus faz, a maneira como Ele nos criou, é que faz a coisa tão importante, tão diferente. Amém. Então isso é importante para nós. A gente entender o que Deus está querendo de fato. Que nós fomos chamados, porque é normal a gente querer fazer as coisas, querer resolver, querer solução dos problemas. E Deus não está preocupado com resolver os problemas. Ele está preocupado em que nós entendamos quem nós somos. Propósito que ele tem para nós, para as nossas vidas. E a gente começou a tratar deste assunto esse ano de forma muito especial, sobre igreja, o propósito da igreja, e a gente precisa sempre lembrar disso. Porque se a gente esquece do propósito que é a igreja, a razão, por que Deus constituiu a família, a nossa razão de existência, nós partiremos para atitudes religiosas que não revelam, não expressam Deus, mas é mais ou menos a atitude do que é entre Caim e Abel, da oferta de um e da oferta do outro. E nós precisamos entender por que a gente faz. E Deus nos chama para fazer parte da sua família. Nós fomos colocados na família de Deus, não porque merecemos, não porque somos bons, mas porque Deus é misericordioso e Ele nos chama para fazer parte da sua família. E ele envia o seu filho para isso, para que nós pudéssemos, vamos dizer assim, ser resgatados. Ele nos tira das trevas, da falta de entendimento, da falta de compreensão, da nossa religiosidade, porque a religião, ela existe desde o início, ou seja, é algo inerente da natureza humana, quando o homem decidiu que queria viver por si só e não submisso àquilo que Deus estava falando. Quando ele quis ser igual a Deus e tomar a direção da sua própria vida. E a gente tem que entender uma coisa, ele nos chama para sermos filhos. Seu filho foi enviado, morreu para que nós tivéssemos o perdão, ressuscitou para que nós fôssemos justificados e mais do que isso. Ele nos fez a imagem do seu filho, ele nos deu da mente de Cristo, ele nos fez coparticipantes da sua natureza. Cristo nos colocou na presença de Deus. Estamos na presença de Deus, vivemos na presença de Deus, andamos na presença de Deus e somos apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Essa é a realidade espiritual que Deus nos inseriu. Porque merecemos? Não. Por causa da sua graça e do seu amor sem limite, sem medida, que a gente não compreende e não entende. E que nós precisamos entender. Precisamos buscar esse conhecimento. Pois é nisso que está a vida eterna e é nisso que está desfrutarmos da verdadeira vida que Deus planejou para nós. Conhecer o Pai e conhecer o Senhor Jesus. Sem esse conhecimento, nós não desfrutaremos da vida que o Senhor tem para nós. Essa é a realidade que fomos inseridos. Desfrutamos disso? Nós não. A maioria de nós não. E todos nós também não. Alguns podem estar nessa jornada de forma mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais longe, mas ainda muito distante daquilo que Deus quer. E a gente precisa conhecer o Pai. Entender a liberdade que Ele nos deu. Que por meio de Cristo nós nos tornamos livres e livres para viver na plenitude do que Ele planejou, para sermos o ser humano que Ele planejou de forma plena. Total. Revelar Cristo ao mundo. É isso que Ele nos chama para fazer. Nós somos chamados para fazer parte da sua família, para revelarmos, para sermos para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Para enchermos a terra com conhecimento dessa glória. Para sermos expressão de Cristo, palavras vivas, cartas vivas, o bom perfume de Cristo. Para sermos imitadores de Cristo. Isso não quer dizer que nós estamos falando de perfeição, é isso que a gente precisa entender. Mas na motivação que nós fazemos as coisas que precisamos fazer. E a gente tem visto isso e ao longo dessa jornada nós temos sido conduzidos, lembrando sempre, nós precisamos conhecer o Pai, conhecer a Jesus Cristo para entender a natureza que recebemos, para entender a obra que Ele realizou, para que a gente faça essa caminhada dentro da vontade de Deus. E, tendo esse entendimento, ao longo dessa jornada deste ano, nós tratamos de vários assuntos sobre quem somos, o papel que Deus nos deu. E começamos recentemente a tratar da questão da religião e de igreja, de coisas que acontecem, que vivemos, que experimentamos. E aí nós estamos tratando das cartas que está lá, Jesus falando com João, encaminhando aquelas cartas para 7 igrejas. Falamos da igreja de Éfeso, falamos da igreja de Esmirna, hoje nós vamos tratar da igreja de Pérgamo. Ainda tem algumas igrejas pela frente. Temos muita lição para aprender. E a gente precisa de entendimento para não sermos religiosos. Para entendermos que a gente não está aqui para fazer um serviço. E é o que ele fala à primeira igreja de Éfeso. Quando Ari trouxe a palavra, ele usou o tema de forma muito clara, motivação. Ou seja, o que importa é a motivação que eu estou fazendo. Aquela igreja trabalhava muito, fazia e tinha muitas obras. Mas o que o Senhor voltou para eles e falava? Olha, tinham que arrepender e voltar ao primeiro amor. A razão, o propósito, a motivação que eles estavam fazendo estava errada. Não era alinhada com aquilo que ele tinha chamado e que eles já tinham experimentado. Tudo o que nós fazemos deve ser feito fundamentado no amor de Deus, pois é a expressão viva de quem Ele é. E quando nós falamos de amor, nós não estamos falando de gostar muito. Não é uma questão, ah, eu gosto muito para essa pessoa, eu faço. Eu não gosto daquela pessoa, eu não faço. Isso não é amor, isso é sentimento humano, natural. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus se revela na atitude de Cristo que se ofertou em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Deus proveu o perdão antes mesmo da criação, porque Ele já tinha definido a igreja, tinha estabelecido Cristo, tudo isso já estava planejado antes de criar. E isso é revelar o amor. Cristo esvazia de si mesmo, vem para pessoas que eles sabiam como eram, a natureza que tinham, mas ele se esvazia e vem para morrer. Por nós, para que nós pudéssemos experimentar e conhecer a Deus. E a igreja de Éfeso é chamada para viver essa realidade de amor. Fazer tudo segundo essa motivação. Fundamentados no amor de Deus como uma oferta em favor da vontade de Deus para que o mundo possa conhecer o Pai. Não uma religião. Estamos equivocados quando pensamos que cristianismo é uma religião. Não é religião. É a expressão viva, real do reino de Deus na Terra. E nós precisamos entender isso. Estamos aqui para aprender como viver o reino de Deus na Terra. Nós nos reunimos aqui aos domingos e nos nossos pequenos grupos para aprender, conhecer e compreender o que Deus quer de nós. Como Ele quer, o que Ele deseja, como devemos viver. Porque Ele não quer a nossa religiosidade. Ele quer que nós compreendamos como devemos viver neste mundo. Quando a gente olha a igreja de Esmirna, o que, que ele está tratando? Das dificuldades, dos problemas, da expressão de fidelidade, mesmo diante de tanta dificuldade. Eles ainda permaneceram fiéis. Mas mais do que isso, diz que ainda eles iriam passar por situação ainda pior. Mas aquela igreja tinha que ser fiel. E ela era fiel no que fazia. Tinha um problema? Sim. Porque estavam permitindo no meio coisas que não estavam alinhadas com a vontade de Deus. O que a gente precisa entender e compreender? São essas coisas simples que Deus nos chama para viver. E quando a gente fala de Cristo, nós precisamos entender a plenitude de toda a vontade de Deus e de quem Ele é para nós. E entendermos que nós não somos os donos da igreja, Ele é a cabeça, é Ele quem determina, é Ele quem estabelece. Nós podemos, no máximo, ser cooperadores de Deus, nos submetendo à vontade de Deus para vivermos essa plenitude de vontade. Não somos os donos. Não definimos as regras, porque não existem regras. A única lei que existe e que nós, se entendermos, nós viveremos a vontade de Deus é a lei do amor. Como Paulo fala, quem ama não pratica o mal contra o próximo. E quando oramos no Pai Nosso, nós falamos, guarda-nos do mal, não é do mal que as pessoas podem nos fazer. Não podemos esquecer isso. É do mal que nós podemos fazer para as pessoas. E é essa maturidade que a gente precisa chegar. E Cristo representou essa expressão. Podendo fazer tudo diferente, segundo o pensamento do homem, Ele abre mão de tudo isso. E mesmo pedindo ao Pai, se pudesse livrar ele daquela hora, ele se submete e diz, faça-se a tua vontade. É este amor que nós precisamos revelar a todas as pessoas com quem Deus coloca em nossas vidas. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Mas podemos viver segundo a vontade de Deus, porque Ele nos capacitou para. Eu preciso ter este entendimento. Por isso a minha jornada de santificação é para isso. A jornada de santificação é para que eu rejeite as obras das trevas que dominam a minha vida, dominam a minha carne, para que eu expresse a vontade de Deus. Seja a expressão de justiça e expressão da graça e do amor de Deus. É para isso que nós somos chamados. Por isso Cristo revela tudo isso. E Ele nos designou para a edificação da igreja. Ele nos destinou para sermos instrumento para levar a família de Deus, à maturidade. De maneira que, à medida que os mais velhos vão partindo, os mais novos continuam a fazer este papel com desempenho, com zelo e com cuidado que Deus quer de nós. E a gente precisa entender isso. Então a nossa responsabilidade é grande de conhecer, de buscar o conhecimento de Deus para sermos o instrumento de edificação da igreja, de amadurecimento. Mas precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer o que Deus nos fala. E mais, pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, para que a gente tenha o discernimento, para que a gente não leia com o viés do pensamento natural, mas que leia segundo aquilo que Deus quer nos falar. Vai nos confrontar? Muitas vezes. Uma vez? Não. Todas as vezes que você lê as Escrituras, pedindo esse discernimento, pedindo para conhecer a vontade de Deus, Ele vai nos confrontar. E Cristo é essa palavra viva. Ele é a palavra de Deus. Por isso, quando em João, no Evangelho de João, ele fala, olha, eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvar. Agora, naquele dia, quem vai condenar são as minhas palavras. As palavras que o Senhor proferiu, que eu posso conhecer, compreender, para andar nessa vontade de Deus, são essas palavras que vão nos condenar. E nós seremos indesculpados, ou seja, não teremos nenhuma justificativa para dar pelas escolhas, pela maneira como nós fizemos. Precisamos aprender a crescer e a honrar o Senhor por causa disso. Por isso a gente precisa entender as igrejas, o que Deus está falando. E aí, é algo muito especial. Hoje a gente vai tratar da igreja de Pérgamo. Quem foi exatamente essa cidade? Essa cidade era uma cidade próspera ali na Ásia. Ela estava ali próximo de Éfeso também, de Esmirna, todas essas igrejas estavam tudo próximas. Eram cidades do Império Romano. Ali, por exemplo, em Pérgamo, você tinha altares a alguns deuses, tá? Inclusive a Zeus, e tinha também o altar ao Imperador Romano, porque se apregoava o culto ao Imperador Romano, tá? E era uma cidade próspera e, por ser próspera, não era muito diferente das demandas e das exigências e das pressões que nós sofremos. A questão de buscar riqueza, de buscar o conhecimento natural, o conhecimento humano, a sabedoria humana, e nos ensina a viver segundo a sabedoria humana, nos instiga a isso. E mais do que isso, a sermos idólatras, porque no fundo mudamos. Hoje a gente não tem Zeus, não tem Apolo, mas nós temos outros ídolos que nós elegemos e elencamos na nossa vida e as pessoas correm atrás disso. E muitas vezes nós estamos correndo atrás disso. E nós somos chamados para repensar isso. Essas cartas às igrejas tratam muito disso. Por isso, compreender um pouco, tá, que a realidade daquela cidade não é muito diferente do que nós vivemos e nós experimentamos. Mas o que essa igreja revela? Vamos ler o texto e depois a gente entra nessa discussão. Lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Eu vou ler o texto, depois a gente vai discutindo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que nós vemos nessa igreja? O que podemos observar? Primeiro, ela expressa fidelidade, ela vive no meio do trono de Satanás. O que isso quer dizer para nós? E ela não renunciou à fé, mesmo na perseguição, como é o caso que ele menciona de Antipas, o fiel, e testemunho de que ele tinha naquela cidade. Alguns acreditam que quando faz essa referência está referindo ao trono vamos dizer assim, ao altar para o imperador. Outros já pensam no aspecto da religião. Mas quando nós falamos de trono de Satanás, onde habita Satanás, o que isso de fato quer dizer para nós? Pensando um pouquinho mais, nós estamos falando de uma maneira de pensar, de uma forma de viver que traduz a maneira de pensar deste mundo. Por quê? Quando Jesus dirigiu aos religiosos, ele falou que eles eram o quê? Filhos de Satanás, filhos do diabo. Por quê? Pela maneira como viviam, pelas escolhas que faziam. Eles andavam de que maneira? Segundo uma maneira de pensar do mundo. Qual é a maneira de pensar do mundo? É a maneira que carrega todos os frutos da carne. Quais são os frutos da carne quando nós falamos? Nós estamos falando de uma maneira de viver que expressa egoísmo, que expressa ganância, que expressa a busca do interesse próprio. Tudo isso é coisa de quem? Do homem? Sim, do homem. Mas isso é o quê? A natureza do próprio diabo, que está voltado para si mesmo, que não tem o discernimento da vontade de Deus e nem a compreensão. Que Deus nos livre. E porque o nosso processo de santificação envolve em nos despirmos dessa natureza para nos revestirmos da natureza que recebemos em Cristo Jesus, para que nós sejamos expressão de filhos de Deus. Aonde está o trono de Satanás é onde expressa toda essa forma de pensar e essa forma de viver segundo o pensamento natural. Por isso, quando dirige que, olha, vocês habitam neste meio, nós habitamos em meio diferente, não da mesma maneira, tão clara, talvez direcionada como os altares que tínhamos aos deuses gregos e ao próprio imperador romano. A quem ele estava referindo de fato? A qualquer um deles, mas poderia também estar falando justamente da natureza humana, que é o que nós, muitas vezes, nos sucumbimos porque não entendemos quem nós somos. E nós precisamos compreender isso. Por isso, quando ele fala isso, ele está falando de um processo de libertação. O que mais nós temos, além de ter essa consciência de que era um lugar onde Satanás habitava? Essa igreja tinha um problema. Ela permitia o quê? Que no meio da igreja, tá, pessoas que defendessem aquelas heresias. E quais eram essas heresias? A doutrina dos Nicolaitas e a de Balaão. Basicamente, o que Balaão ensinou aos moabitas? A corromper a nação de Israel, de maneira que os homens tivessem e vivessem com aquelas mulheres e eles se prostituíssem e também adorassem outros deuses, buscassem outros deuses. Essa é a doutrina de Balaão. Dos Nicolaitas, eles falavam basicamente de forma muito simples, assim, olha, entre o corpo e entre o espírito, Deus resolveu o espírito, o corpo você pode fazer o que você quiser. O que, que ele estava instigando a fazer? A promiscuidade, relações sexuais ilícitas, uma vida segundo a carne. E isso tem a ver com o reino de Deus? Não, isso é heresia. Isso não existe nos nossos dias? Lamentavelmente, continua a existir da mesma maneira. E nós queremos muitas vezes aliviar. A questão é porque eles existiam? Não, é porque eles estavam no meio da igreja. Paulo fala uma coisa muito clara. Ele diz assim, olha, se alguém diz que é irmão, ou seja, que se submeteu a Cristo, que tem ele como Senhor e Salvador, que faz parte, diz que faz parte do corpo de Cristo, e essa pessoa anda, permanece e vive em pecado, ou seja, segundo a carne, não quer se libertar disso e acha que isto é normal, com essa pessoa eu não posso nem ter comunhão. Mas o que eu devo fazer? Ah, expulsá-lo do meio da igreja? Não, não é assim que os processos funcionam. E a gente vai ver isso de forma clara. Não é expulsá-la da comunhão, mas é ensiná-la pela responsabilidade que nós temos. Por isso que a igreja deveria ter feito, ter corrigido, ter admoestado, ter chamado para aquilo que são os processos de Deus e a vontade de Deus. Arrepender e abandonar aquelas práticas. Mas o que a gente pode observar no texto? Você, muitas vezes, faz esse processo, e a pessoa arrepende, beleza, abandona. Que é a situação da carta aos Coríntios, quando Paulo até mesmo falou, olha, é preferível vocês, a gente orar, entregar essa vida para Satanás para ver se salva pelo menos a alma. Eu não sei exatamente o que quer dizer isso. Alguns irmãos sabem o que quer dizer, mas a gente precisa entender as coisas, a maneira como nós devemos viver. Mas esse irmão arrependeu e se voltou à comunhão sem problema nenhum. O que a gente precisa entender é que a gente não pode, como família, aceitar como normal, nas nossas vidas, uma forma de viver que não traduz ao reino de Deus. A gente tem que aprender sobre isso e ensinar e ajudarmos uns aos outros. Nós ajudamos uns aos outros nessa jornada. Para que a gente rejeite uma maneira de pensar do mundo dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro da família de Deus. Pois isso não faz parte da família. E aí ele fala de uma forma tão clara que ele diz assim, primeiro, assim, eu não mencionei mais uma coisa, ele está dirigindo esta carta, ou seja, direcionando essa carta a quem? Ao anjo da igreja. Como o Ari trouxe aqui, dá a entender que é o mensageiro. O mensageiro é o líder da igreja. Tá? Aquele corpo de liderança, ele está falando com a liderança da igreja, com as pessoas que são maduras, responsáveis pelo crescimento. Porque quando nós olhamos na carta aos Efésios, foi designado pelo Senhor o quê? Profetas, mestres, pastores. Para quê? Para a edificação da igreja. Essas pessoas são responsáveis por quê? Por admoestar, por corrigir, por ajudar, por ensinar, por falar, por trazer aquilo que é o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus, para que um imaturo possa se tornar uma pessoa madura na fé, que revele Cristo. Porque a nossa maturidade na fé é sermos plenos de Cristo, cheios de Cristo, expressando e revelando Cristo ao mundo. Então ele direciona a essa pessoa. Olha, arrepende-te. Não era aquelas pessoas para arrepender. Mas do que ele iria arrepender? De não ter feito o papel que ele tinha, a função que ele tinha de ensinar, de corrigir e de tratar as coisas com o devido zelo. A fidelidade que temos que expressar. O compromisso com Deus, sermos zelosos com as coisas de nosso Deus. Se não houver o arrependimento, ele viria e resolveria o cartado. Como ele ia resolver, a gente não sabe, mas com certeza as pessoas, tá? Aquelas pessoas seriam de alguma maneira expurgadas deste processo. E muitas vezes a gente precisa entender o papel que Deus nos dá, a responsabilidade que temos. A nossa jornada de crescimento é para entendermos que as coisas de Deus a gente não trata de qualquer maneira. Eu preciso tratar, sim, com a motivação correta, mas ser zeloso. Expressar a verdadeira devoção, que é o compromisso com Deus. Expressar a fidelidade. E fidelidade é eu não abro mão dos princípios daquilo que o Senhor nos fala. Mas eu revelo e faço tudo dentro do conceito de amor de Deus, levando as pessoas ao conhecimento de Deus. Mas isso quer dizer que todos vão aceitar? Não. Porque a própria palavra, o próprio Senhor disse sobre isso, quando ele fala do semeador. Olha, o semeador saiu a semear e foi lançando. E algumas sementes caíram o quê? No meio de espinhos. Cresceu tudo, a pessoa, beleza, se alegrou, mas de repente abandonou. Por quê? Porque as riquezas da vida, as coisas da vida, atraíam muito mais. Então, isso é normal, isso faz parte do processo. Assim como tem sementes que a gente lança, que cai na pedra e não gera fruto nenhum. Não cresce, não nasce, nem nada. Mas que terra nós temos sido com relação à palavra de Deus, o buscar, o conhecer e quanto nós temos nos empenhado. Por isso a gente precisa entender, é nossa responsabilidade. Não só ensinar, mas aprender a ouvir quando um irmão fala comigo, porque o que ele quer é o meu crescimento, o amadurecimento. Pode viver, talvez, na imaturidade também. Tratamos juntos os processos. Porque esse é o crescimento que Deus quer, que a gente cresça, que sejamos expressão de Cristo. Por isso, não dá para tocar as coisas de qualquer maneira. Compromisso com Deus é que vai nos levar a expressarmos o amor de Deus e sermos a família que Deus quer que a gente seja. Sem sermos permissivos, sem tratarmos o pecado de forma como se fosse algo normal e que não tem problema nenhum. Nós temos que ser zelosos e sermos fiéis ao que Deus nos chamou. Porque Ele nos capacitou para a gente viver a sua vontade, para rejeitar as paixões humanas. O que a gente precisa é rejeitar o pecado e nos oferecermos à justiça, como Paulo escreve na carta aos Romanos, para que a gente viva na plena vontade de Deus, entendendo. E essa igreja, embora fiel, embora fazendo as obras, embora suportando e perseverando, ela estava falhando em permitir que pessoas que estavam ensinando doutrinas de heresia estivessem no meio da família, levando pessoas imaturas a tropeçarem no processo de crescimento. Porque quando você permite que heresias sejam ensinadas no meio da família, o imaturo na fé vai o quê? Vai achar que é normal. E não é normal. Nós santificamos para que as pessoas vejam Deus. E se nós não nos comprometemos com o processo de santificação, as pessoas não verão a Deus. E aí, como nós já tratamos aqui, as obras que estamos fazendo serão obras do quê? Que simplesmente serão destruídas pelo fogo, porque não entendemos a motivação pela qual devemos fazer as coisas que precisamos fazer. Irmão, minha irmã, se existe algo na tua vida que não está alinhado com aquilo que é o propósito de Deus e você sabe, se você não está dando conta, você busca e peça ajuda. Porque é para isso que nós existimos como família. Para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que a gente possa revelar toda a vontade de Deus. Por isso, a gente não pode esquecer quem nós somos. A obra que Deus fez. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui para expressar fidelidade ao Senhor. Para demonstrarmos zelo, compromisso com Deus, com sua vontade, com seu plano, e que eu preciso conhecer. Porque se eu não conhecer, eu não vou viver essa vontade. Posso viver uma religião, mas não experimentarei a vontade de Deus. A gente não pode viver de qualquer maneira. E não podemos, de forma alguma, tá? Olhar a igreja, a família, como sendo responsável por resolver os nossos problemas. Porque as nossas aflições, as nossas lutas, elas estarão aqui, sempre na nossa vida. Foi o que Jesus disse. Mas Ele nos prometeu vida abundante e é isso que Ele quer que a gente desfrute, independente da realidade. Por isso a gente tem o exemplo da igreja de Esmirna, que já tinha passado por tanta dificuldade, mas que o Senhor estava prometendo mais perseguição e mais dificuldade. A gente possa entender isso e buscar de fato todo o conhecimento, todo o querer e toda a compreensão da vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, tua misericórdia, tua graça revelada por meio de Cristo Jesus, o Deus invisível que se tornou visível por meio de Cristo e permitindo, por meio do seu amor revelado, da sua obra realizada, que nós tivéssemos acesso à tua vida. Por isso pedimos, Senhor, que nos dê o discernimento, nos dê o entendimento, ilumine o nosso entendimento, para que a gente compreenda toda a Tua vontade, todo o Teu querer, de maneira que a gente possa ser o instrumento e a expressão da Tua justiça, da Tua vida, do Teu querer neste mundo. Obrigado por tudo, Senhor. Guarda-nos, Senhor, do mal que está em nós,
Ensina-nos a rejeitarmos as obras das trevas e a vivermos segundo o teu coração, revelando tua glória, manifestando o teu reino e sendo expressão da tua justiça, entendendo toda a obra que o Senhor realizou para nos fazer filhos e nos levar à maturidade e assim expressarmos, na plenitude do teu querer, a tua glória neste mundo. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus e é no nome dele que oramos e pedimos, Senhor, que nos guie em toda a tua vontade. Amém.